A maior operação de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro do país completa 3 anos na próxima sexta-feira. É a Lava Jato, com 38 fases realizadas. E tudo começou com 4 investigações da Polícia Federal: Dolce Vida, Bidoni, Casa Blanca e Lava Jato. As 3 primeiras tratavam de filmes clássicos, mas a última fazia referência a uma rede de lavanderias e a um posto de combustíveis em Brasília usados pelas organizações criminosas. Nesse período, os brasileiros viram com surpresa empresários e políticos sendo presos. Para o procurador da República, Diogo Castor, que faz parte da Força-Tarefa, a operação começou a mudar a ideia de que os crimes do colarinho branco ficam impunes.
A Lava Jato democratizou a justiça criminal, demonstrou como que pode ser uma justiça criminal eficiente, uma coisa que o brasileiro não está acostumado. O brasileiro está acostumado ao setor público ineficiente de todas as esferas, desde o judiciário, o legislativo, o Ministério Público. A Lava Jato é a única coisa que deu certo no sistema de justiça criminal no Brasil.
De acordo com dados do Ministério Público Federal, no Paraná, foram 57 acusações criminais contra 260 pessoas. Em 25 delas, já houve sentença por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e tráfico transnacional de drogas. Até agora, a Lava Jato conseguiu recuperar 10 bilhões de reais aos cofres públicos, entre valores que já foram devolvidos ou estão em processo de recuperação. Políticos e empresários foram condenados, entre eles Marcelo Odebrecht, que está na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, e José Dirceu, no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana da capital do Paraná. Nesse mesmo local estão, por exemplo, o deputado cassado Eduardo Cunha, o ex-senador Jim Argelo, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Esses presos não têm regalias. O diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, Luiz Alberto Cartacho, diz que há apenas algumas diferenças no local. O uniforme, formado por calça cinza e camiseta branca. Nas outras unidades, a roupa é laranjada. A água quente e a proibição de visita íntima, já que se trata de uma unidade de saúde.
Não há nenhuma diferenciação. Ah, não, mas eles têm direito à sacola. Tem. Todos os presos do sistema têm direito à sacola. O que é a sacola? Uma vez por semana, os presos do sistema penitenciário do Paraná podem receber uma sacola que envolve comidas não perecíveis, alguns objetos de higiene pessoal e algumas roupas íntimas, principalmente cueca, meia, essas coisas que o sistema não fornece. Eles têm direito a essa sacola. É evidente que existe uma diferença muito grande entre a sacola do então preso, que já saiu de lá, Marcelo Odebrecht, para a sacola do João Antônio das Neves, que é um ladrão de varal.
Alguns presos da Lava Jato estão reduzindo a pena por meio do trabalho ou da leitura. José Dirceu organiza a biblioteca. 3 dias na função, a sentença diminui em 1 dia. Outros fazem a remissão a partir dos livros. A cada livro lido, que é escolhido pelo professor de acordo com o perfil, o detento faz uma resenha e uma apresentação oral. Se aprovado, são menos 4 dias na pena. A justiça recebe com frequência atestados de trabalho ou leitura de presos da Lava Jato para reduzir a pena. Segundo o juiz Eduardo Lino, da Vara de Execuções Penais do Paraná, o perfil dos detentos de crimes do colarinho branco destoa do restante da população carcerária.
É uma coisa nova esse perfil de sentenciados, né? Geralmente o espectro econômico é muito ruim, né? São pessoas pobres, né? E agora tem essa situação nova com pessoas com melhores condições econômicas, mas tem, enfim, estão condenadas, aí tem que se submeter à pena privativa de liberdade, e aí estão encontrando uma forma aí de que isso possa ser feito sem riscos, né, para ninguém, porque eles possam cumprir essa pena com dignidade, como todos devem, e, enfim, passar esse período, ganhar liberdade e que parem de praticar novas atividades criminosas.
Além do complexo médico, há presos da Lava Jato na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e até em outras cidades, como Rio de Janeiro. Na carceragem estão, por exemplo, o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Reportagem Daniele Soares. Sonoplastia, Messias Melo.